Tinha de também, ainda bem.
Que aí? Quer que eu continue a falar?
Só preciso perguntar se eles estão a ouvir na sala.
Ok.
Estás a ouvir o canal 1?
Agora,
Agora.
eu queria perguntar quando os
Sim,
deputados.
tópicos. Então está tudo bem.
Eu agora estou a ouvir.
Agora está a ouvir, sim.
Ok. Agora uma pergunta. Quando os senhores deputados começam a falar em português para eu traduzir em árabe, passo para o canal do inglês, certo?
Mas
Ou fico no mesmo canal
pode
também?
ficar, não fica sempre
Não,
o
eu estou a
mesmo.
falar para ele ouvir, para confirmar que estamos. Está bem. Ok. Obrigada.
Então, deixamos assim.
Agora perdeu-os. Perdeu o som da sala? Voltou? Os senhores deputados, muito obrigada pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade e para me darem esta oportunidade para estar convosco. É uma honra estar convosco hoje. Gostava hoje de falar do estado dos direitos humanos na Síria. Eu sou um defensor dos direitos humanos. Faz agora 12 anos que estou a trabalhar neste campo de batalha. Tentamos documentar tudo o que acontece na Síria, depois da revolta popular que apelou para a liberdade, para a dignidade e para a mudança política no sentido de mais democratização. Fundamos a Rede Síria dos Direitos Humanos, uma das maiores deste campo. Trabalhamos no sentido de documentar e registar o maior número de violações que acontecem no terreno. A nossa rede é uma referência para um grande número de organizações internacionais. Trabalhamos com a UNICEF, também trabalhamos e cooperamos com a Comissão de Investigação Internacional. Perdi. Temos também uma convenção de cooperação com a Organização de Banição das Armas Químicas. Temos milhares de dados sobre violações dos direitos humanos na Síria. Este gráfico que vocês têm à vossa frente, as estatísticas, não são estimativas, mas são elaboradas a partir de uma base de dados que tem os nomes, as idades, a maneira como faleceu, quem é a parte do conflito que matou a pessoa, até o tipo de arma usada. Elaboramos também uma repartição dos mortos pelos grupos incluídos no conflito. Temos uma equipa que trabalha na Síria. Por isso, temos a possibilidade de juntar dados e depois organizar e documentar. Nós não apresentamos estimativas, mas baseamos nosso trabalho sobre dados concretos. Tem aqui um conjunto de gráficos. Estes são as vítimas que resultaram dos conflitos. Tem também aí uma repartição de todas as partes incluídas. As forças do regime assumem ou levem com 87% quase de mortos. Também temos a Rússia com 3%. ISIS, o Estado Islâmico, com 2%. A Rússia já matou quase 7 mil pessoas civis. Depois temos o Daesh com 5 mil e depois as restantes milícias e partes, onde foram, mataram responsáveis pela morte de 2 mil. A coligação internacional, liderada pelos Estados Unidos da América, mataram 3 mil. Os curdos, as forças curdas, com 1.300, e depois temos as frações de Tahrir al-Sham e também temos Turquistão. Estas são as maiores partes incluídas. Aqui têm quantas crianças e quantas mulheres foram mortas nos conflitos para estas frações. A nossa base de dados nos permite identificar o género, os sítios onde foram mortos. Aqui temos as pessoas que foram mortas, os indivíduos que foram mortos através de práticas de tortura. O regime sírio mata a maioria, é responsável pela morte da maioria, as restantes partes também. É uma tortura selvagem que sofreram, sobretudo falta de meios de atendimento a problemas de saúde. Quase 14.500 foram mortos pelo próprio regime sírio. Não vou estender aqui em números para não perder mais tempo, têm tudo registado. Estas são violações essenciais que vão servir como base para a minha intervenção. Este aqui é o número das pessoas que ainda continuam presas. 155 mil. Uma grande parte está presa pelo regime, pelas forças do regime mesmo. A maioria dos presos são considerados desaparecidos à força. Quase 112 mil pessoas que desapareceram à força, não se sabe onde estão, e a maioria estão com as forças do regime sírio. Depois, nós publicamos todos os anos um relatório anual, além dos relatórios mensais. No relatório anual do ano passado, que tem aqui, são comparações entre 2021 e 2022. Em 2022, são 1.057 sírios que foram mortos. Vou fazer uma pausa aqui na exposição para falar convosco um bocadinho. O que eu queria dizer é para os senhores deputados. Síria continua exposta a inúmeras violações e mesmo onde são cometidos crimes de guerra muito bem organizados. São crimes cometidos essencialmente pelo regime sírio, mas também todas as partes intervenientes no conflito. A situação é verdade que no terreno os números baixaram relativamente a 2013 ou 2014, mas continuamos a ser classificados. A Síria continua dos piores países a nível da tortura, desaparecimento à força, refugiados, dentro e fora da Síria. É verdade que o conflito já demora muito tempo. E a ideia é que as violações já diminuíram ou já acabaram, mas não, isto não é nada verdade. O que acontece realmente é que as violações continuam, números menos, é verdade, mas nós, como defensores dos direitos humanos, continuamos a dizer que estes números menores estão a fazer um cúmulo de números que estão sempre a aumentar. Não estamos na estagnação ou a diminuir. Não, os números estão sempre a evoluir desde 2011, 2012. O que nos interessa é este cúmulo, esta acumulação dos números. Menos números, verdade, mas continua a ser e a ser classificada nos primeiros países onde há estas violações. Isto não existe. Quem morre debaixo da tortura, os capturados, os prisioneiros, com ritmos sistemáticos mensalmente, continuamos com os números mais elevados no mundo. Por isso, baseado em tudo o que foi dito, o objetivo desta minha visita, que muito me honra, é a primeira vez que estou em Portugal, um lindíssimo país que tem uma natureza e ambiente que faz lembrar a Síria. Gostaríamos a pedir a Portugal, a solicitar a Portugal a voltar a pôr Síria na agenda do dia. Parece que Síria está completamente ausente na agenda governamental e, sinceramente, não percebo o porquê. É triste para mim, sendo um defensor dos direitos humanos e sabendo que Portugal é um país que nos interessa, a opinião portuguesa nos interessa. Portugal é um dos países que sempre marcou a democracia no mundo. Interessa-nos que Portugal esteja ao nosso lado nesta luta pela democracia, para abandonar esta governação familiar que demorou décadas na Síria. Queremos uma mudança pacífica na Síria. Eu sei que talvez o conflito na Ucrânia tenha ocupado uma grande parte da agenda. Mas eu acho que há algumas mensagens simples, não custa muito e não ocupa muito espaço nem esforço, mas tem grande importância para o povo sírio. Precisa o povo sírio de ouvir estas mensagens, pelo menos acerca destas violações alargadas. Vou dar aqui dois exemplos só para vos poupar tempo. O primeiro exemplo foi há uns dias atrás. A B C foi publicado um relatório sobre o uso das armas ilegais, onde foi condenado o regime sírio e também russo. Este relatório foi trabalhado e elaborado durante 2 anos. Nós participamos na elaboração deste relatório. Trabalhamos com a equipa de investigação. Eu, pessoalmente, sendo um cidadão sírio, e acredito que seja também o sentimento generalizado dos vítimas e das suas familiares, acredito que as pessoas tenham gostado de ter ouvido uma opinião da parte do governo português, um tweet a dizer: nós interessamos-nos por aquilo que está a acontecer na Síria. Houve muitos países, muitos ministérios dos negócios estrangeiros de muitos países publicaram: Reino Unido, Alemanha, Turquia, Catar, Suíça. Muitos países publicaram uma opinião sobre este relatório. Eu, sinceramente, não entendo Portugal. Por que Portugal não fala sobre a Síria? Gostava muito de ver uma mudança nesta matéria. Os comunicados oficiais revelam uma oposição e dá também um sinal aos sírios que continua a haver, as pessoas continuam a acreditar que é possível ter democracia na Síria e que os países condenam as práticas do regime sírio contra o seu próprio povo. É uma questão de legitimidade. É legítimo o governo e o regime matar o seu próprio povo. Este é o básico nos direitos internacionais. Este exemplo que gostaria de ter visto uma posição portuguesa, nem que seja um tweet, um comunicado da parte do governo português. O segundo exemplo que ia vos dar, só vou falar de duas violações dos mais horríveis, acho. Há um tempo, conseguimos, através de fontes de dentro do regime sírio, centenas de dados relativamente à certificação de óbitos. O que nos confirma a ideia que o regime mata os desaparecidos à força e os registra, vou acabar em 2 minutos, e os registra nos o deixa o registro nos registros civis centrais. O regime neste momento tem 96 mil desaparecidos à força. A maioria foram mortos pelo regime e depois foram registados nos registros civis, mas não informa as famílias. Há uns que foram mortos há 5 anos, 6 anos. As famílias ainda não sabem nada dos seus entes queridos. Se não fosse uma coincidência para ter estes documentos, a ter certidões de óbito, não teríamos sabido nada sobre isto, nem as próprias famílias tinham recebido a informação. Recebemos quase 600 certidões de óbitos. Receamos que sejam mais, que hajam mais. Esta descoberta nossa foi coberta por 130 meios de comunicação, vários países reagiram. Gostaria que Portugal tivesse dado atenção a esta questão, sobretudo a questão dos desaparecidos à força. Vou limitar a minha intervenção. Gostava muito que esta sessão desse um incentivo para que o governo português e o Parlamento português volte a dar atenção à questão síria. É importante participar em eventos, sobretudo no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral da ONU sobre a Síria. Interessa ao povo sírio ouvir a opinião do povo português. Obrigado pelo vosso tempo. شكرا لكم. الآن أتيح الكلمة. شكرا، أتيح الكلمة لمداخلة السيد بيدرو إنستاسيو عن الحزب الاشتراكي. أرجو التفضل بالكلام ببطء حتى تتم الترجمة. شكرا سيد الرئيس. تحية للسادة النواب. تحية، مرحبا بكم أستاذ فضل. أتمنى أن أكون قد قلت اسمكم بشكل صحيح، ممثل عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان. يسعدنا كثيرا استقبالكم هنا. شكرا لمداخلتكم ولكل العمل الذي قمتم به وما قدمتموه لنا من معلومات عن واقع الحال في سوريا وجرائم الحرب المرتكبة هناك. أود أن أعلمكم بأن الحزب الاشتراكي ينظر باهتمام كبير ويتابع باهتمام كبير هذا الموضوع. الحزب الاشتراكي يدافع عن حقوق الإنسان ويحتضن هذه المسألة في العالم وفي في في كل مواقع الحرب. كل الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان نحن نتعامل معها بكل اهتمام. بوجودكم معنا، بوجود ممثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، هذه الجلسة تكون فرصة لنا لنذكر لنستذكر الرئيس السابق جورج سامبايو الذي كان مواطنا دوليا وكان أيضا رجلا مهتما بالحوار بين الحضارات وأيضا مدافعا كبيرا عن حقوق الإنسان، وقد كان له دور كبير على المستوى الدبلوماسي في هذا المجال من خلال منظمة الأمم المتحدة، خصوصا من خلال منظمة تحالف الحضارات من 2007 إلى 2013، وقد استطاع تكوين والحصول على دعم آلية لاستقبال الطلبة السوريين، استطاع أن يستقبل 550 تقريبا طالب سوري لمواصلة دراستهم في البرتغال أثناء الحرب. طبعا كان أمرا مهما جدا للبرتغال للتعبير عن دعمها لصورة البرتغال كدولة تستقبل ضحايا الحرب سواء كان في سوريا أو في أماكن أخرى من العالم، وأيضا من باب الالتزام بتقليد تقاليد البرتغال بالالتزام بالقيم الإنسانية ودعم الآخر. البرتغال ملتزمة بالحفاظ على هذه الآلية لدعم الطلبة السوريين ومواصلة بقية المؤسسات والمنظمات الدولية التي تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان خصوصا في سوريا. البرتغال لديه تقاليد لحسن استقبال وإدماج اللاجئين، كان ذلك الوضع عندما تعلق الأمر بأفغانستان أو بسوريا من خلال هذه الآلية، خصوصا دعم الطلبة السوريين لمتابعة تعليمهم العالي واستكمال تعليمهم. أيضا فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في أوكرانيا بعد دخول روسيا في الفضاء الأوكراني، البرتغال لديها رؤية مهمة وتتابع باهتمام واقع الحريات وواقع حقوق الإنسان، معتمدين في ذلك على تاريخنا القائم على التبادل الثقافي. من خلال مداخلاتكم ومن خلال هذه المعطيات التي قدمتموها لنا اليوم والتي أبلغناها للحكومة، أود هنا أن أعبر بشكل شخصي عن انشغالي العميق بواقع المعطيات التي قدمتها لنا. وطبعا البرتغال تهتم بهذا الواقع في إطار الاتفاقات الدولية. شكرا لكم مرة أخرى لحضوركم باسمي وباسم الحزب الاشتراكي. شكرا. شكرا. إميليو سركيرا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي يمين معتدل. شكرا سيد الرئيس. أبدأ طبعا بشكر وتحية الأستاذ فضل غني ومرافقه كممثلين عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان. شكرا أيضا على هذا العرض العميق الذي قدمتموه لنا بشأن واقع الحال في سوريا خلال السنوات الأخيرة من هذا كممثلة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو الحزب الذي يمثل البرلمان الأوروبي، ونحن أيضا حزب معارض في البرتغال. نحن دعمنا دائما سوريا، القضية السورية، ونددنا بما يتم ارتكابه من جرائم حقوق الإنسان. ليس لدي الوقت لنا لاستعراض كل المبادرات التي قدمناها في هذا الباب. كنا أدنى استعمال الأسلحة النووية الكيميائية، قتل المدنيين، العديد من هذه المبادرات قدمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وبعضها قدمناها بالاشتراك مع الحزب الاشتراكي. عندما يتعلق الأمر بالموقف البرتغالي الواضح بشأن حقوق الإنسان، الحزب الاشتراكي الديمقراطي يندد بهذه الانتهاكات. أيضا في إطار انتمائنا الأوروبي نحن ندافع وندعم جهود الدفاع عن حقوق الإنسان، ونحن أيضا ندافع وننتمي لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي في خصوص الملف السوري وإدانة النظام السوري في ذلك الاستراتيجية التي تم تجديدها حاليا. ندعم كل العقوبات المسلطة على النظام السوري بما فيها تجميد الحسابات، العقوبات المسلطة على مستوى الصادرات البترولية، وأيضا الأشخاص الذي يعتبر غير مرغوب فيهم من النظام السوري. لقد كان في إطار الاتحاد الأوروبي كان هناك توجه لدعم استقبال اللاجئين السوريين، وأيضا تحسين ظروف استقبال اللاجئين. طبعا هذا ليس الحل لاغتيالات حقوق الإنسان التي تتم في مناطق الصراع، ليس فقط في أوكرانيا، في سوريا على مستوى صراع داعش وكل الأطراف الموجودة في النظام. لدينا أيضا وندعم السياسة الأوروبية لدعم مقاومة الشعب السوري. من المهم مواجهة هذه التحديات الدولية، ولا أستطيع أن أتغاضى عن الإشارة إلى الاعتمادات الأوروبية التي يخصصها الاتحاد الأوروبي لدعم الشعب السوري إنسانيا. في الأثناء الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيكون دائما إلى جانب الشعب السوري ولدعم حقوق الإنسان سواء في سوريا أو في أي مكان في العالم. هذا الأساس الذي يقوم عليه فعلنا وعملنا السياسي. من ناحية أخرى، لا أستطيع أن أتغاضى عن أو أن أعبر عن أسفي لحالة بين ظفرين العاجز التي تميز الموقف البرتغالي. فعلا نحن حزب معارض، ولكننا نعتقد أن هناك تقصير من الجانب الحكومة البرتغالية على الأقل حتى على التعبير عن الموقف الحكومة فيما يتماشى مع السياسة العامة للبرتغال. المهم هنا أن تعرفوا أن هذا ليس دليلاً على تغاضي البرتغال والدولة البرتغالية عن القضية السورية بغض النظر عن المواقف الحزبية. هناك اتفاق وهناك اهتمام من طرف جميع الأطراف السياسية في البرتغال بالاهتمام بالملف السوري. هناك اتفاق عام على ضرورة دعم الشعب السوري، إنهاء استعمال الأسلحة الكيماوية، وضع حد لنشاط الأجهزة الإرهابية في سوريا. نحن ملتزمون بذلك كدولة. شكرا لمداخلتكم، والأكيد غيتا ماتياش من حزب شيغا يمين متطرف. شكرا سيد الرئيس، شكرا لزملائي، وتحية كبيرة لضيفنا اليوم السيد المسؤول عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان. شكرا لهذه المعلومات عن سوريا. في البداية أطلب السماح وأنا خجولة الاعتراف بأن البرتغال لم تقم بما يتوجب فعله إلى حد الآن بشأن الملف السوري. من المهم جدا وجودكم معنا اليوم لما سمعتموه اليوم كلها إجابات تذهب في اتجاه استقبال اللاجئين واستقبالكم معنا، وهذا ليس فضلا. طبعا البرتغال بابها مفتوح، لكن للأسف هناك تقصير حتى في استقبال هذه الأشخاص، لأن البرتغال لا توفر الظروف اللازمة لاستقبال هذه الأشخاص للعيش بيننا بشكل فيه حفظ لكرامتهم. أعتذر مرة أخرى عن تقصيرنا، ومن المهم وضع سوريا على الأجندة السياسية في البرتغال وفي العالم. كلماتكم ذكروني بتقرير عن الأمم المتحدة في 2006، كان بعنوان عبارة برتغالية: بعيد عن العين بعيد عن القلب. للأسف هذا صحيح، يبدو أن الحياة الإنسانية ليس لها قيمة بنفس الدرجة، ما هو بعيد عنا لا يمسنا بشكل كبير، وهو نوع من الاستسهال لحياة الآخر. نحن كمسؤولين سياسيين علينا أن نقاوم هذا الاستسهال وأن نخلق نوع من التفاعل مع الآخرين. صحيح أن الصور العنيفة تصلنا من أوكرانيا كل يوم، صحيح أن الشعب يتفاعل أكثر مع هؤلاء لأنهم الأقرب إلينا، وطبعا نحن نجدد هذا الالتزام الذي أعتقد أن الزملاء في الأحزاب الآخرين قد عبر عنه. نعم، هو التزام صحيح ولكن يجب تفعيله. من المهم القول أننا كحزب شيغا نحن ملتزمون باستقبال اللاجئين السوريين، ولكن ملتزمون أيضا بالعمل على دعم الملف السوري ودعم الشعب السوري، دعم كل هؤلاء الذين لا يستطيعون مغادرة سوريا ويعملون على ضمان انتقال سلمي. شخصيا أحيي كثيرا كل من يدعم الحقوق الإنسانية، بشكل خاص حرية المعتقد وحرية التعبير، وهي من الحريات الأساسية التي يتم اغتيالها في مرحلة أولى في أي خلاف أو في أي حرب. مثلا من المهم التأكيد على حرية العبادة وحرية التعبير الديني. هنا أود أن أسألكم إذا كانت لديكم أرقام خاصة التي تستهدف المتدينين وأماكن العبادة خصوصا المسيحيين، انطلاقا من إيماننا بأهمية حرية المعتقد وضمان هذه الحرية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بإيمان بإله ليس إله الأغلبية. شكرا مرة أخرى لحضوركم، ومرة أخرى أستسمحكم هذا التقصير من جانبنا. شكرا غيتا ماتيش. أحيل لكم الكلمة للرد على السادة النواب. السيد فاضل. سنيورز ديبوتات، سنيورز ديبوتاتش، أوبريغادو. من بريميرو لوغار، obrigado pelas vossas intervenções e os vossos compromissos conosco e o compromisso de Portugal como Estado e como povo. Acreditar na nossa mudança de regime, esta passagem para a democracia, que a Síria venha a ser um dia um país com um parlamento verdadeiro, não um parlamento já nomeado pelas organizações e as partes de segurança, com uma mudança de poder, alteração de poder, com o fim destas práticas ilegais. Estou contente pelo aquilo que ouvi aqui. Tenho aqui uns comentários também. Agora, relativamente à intervenção do PSD, muito obrigado pela sua posição, pela condenação dos direitos, violações de direitos humanos na Síria. Gostaríamos de ver mais comunicados publicados pelo partido para expressar esta condenação destas práticas do regime sírio, sobretudo em eventos relevantes. Talvez isto possa encorajar, entre aspas, o governo português E gostaria que todos os partidos, aliás, os restantes partidos connosco, participem pela publicação de comunicados. Eu aqui sou um contacto disponível. Temos todos os dados disponíveis para vos fornecer, se precisarem, para elaborar os vossos comunicados. Receber os estudantes sírios, senhor deputado, é muito importante, sobretudo para assegurar a continuação dos seus estudos. A maioria tinha partido da Síria sem acabar. Obrigado por os receberem. Relativamente aos últimos eventos, acontecimentos na Ucrânia e a recepção dos refugiados ucranianos, claro, entendo que a Ucrânia seja mais importante para os europeus. É também importante para os sírios. A lembrar que a Ucrânia sempre foi contra o regime sírio e foi contra o regime russo. A Ucrânia não se pode de maneira nenhuma pôr em causa a posição ucraniana, que apoiava a questão síria e os direitos do povo sírio. Houve ali momentos em que se expressou de uma maneira mais clara e mais firme do que outros governos europeus. É claro que nós condenamos esta ocupação russa ao território ucraniano. A Ucrânia tinha registado posições muito mais avançadas do que outros países europeus. No Conselho dos Direitos Humanos, teve uma posição muito clara em favor do povo e dos direitos do povo sírio. Eu já tinha apresentado várias intervenções sobre esta ocupação russa nos territórios ucranianos, em participação com uma ativista ucrânia que recebeu um prémio de Nobel. Agora, eu acho que há uma ligação entre os dois conflitos, na Ucrânia e na Síria. Acredito que a facilidade de trato da ocupação russa ou a intervenção russa na Síria em 2013, quando atacou, destruiu hospitais, quando entrou no território, quando ocupou vários territórios sírios, isto deu um sinal de abertura para o presidente russo para fazer mais atividades dessas. Eu já tinha escrito um artigo sobre este assunto de uma maneira mais detalhada. E acredito que os dois assuntos, os dois dossiês, estão interligados. Enfraquecer a presença russa na Síria é muito importante, tem a mesma importância do que a sua presença na Ucrânia. Mas acontece que os governos europeus nunca aplicaram sanções à Rússia, nem registaram nenhuma posição relativamente à intervenção russa na Síria. Não houve nenhuma sanção sobre a Rússia. A Rússia ocupou-se do território sírio com muita facilidade. Volto à intervenção da senhora deputada do PSD. Eu acho que o governo português, não estamos a ver da parte do governo português nenhuma reação. Não, não estou a falar dentro da União Europeia. Acho que dentro da União Europeia é um outro assunto. Há sempre uma opinião europeia, unificada. O Parlamento Europeu pronuncia-se por si. É o Parlamento Europeu. Eu gostava de ouvir a opinião do governo português. Eu tenho sempre reuniões com ministros dos negócios estrangeiros. Gostaria de ter uma reunião com ministros dos negócios estrangeiros português. Amanhã vou viajar para os Estados Unidos da América, vou ter reuniões lá, no Reino Unido também. Eu desloco-me para apresentar a situação no terreno. E eu para incentivar os países também para elaborarem posições oficiais. E eu gostava de saber a opinião do governo português, o Estado português por si, não dentro da União Europeia. Eu sei que a posição portuguesa vai sempre ao encontro das posições europeias, em sintonia com a União Europeia. Mas o que solicito e desejava ver é uma posição portuguesa. Sempre houve uma opinião portuguesa em 2011, 2015. Por que é que agora não voltamos a ouvir a voz portuguesa? Nem este ano, nem o ano passado, nem o anterior. É como se a Síria fosse um assunto arrumado. É como se tivéssemos conseguido esta mudança de regime, como se as violações tinham acabado. Isto não é verdade e estes números e estatísticas estão aqui para o comprovar. Senhora deputada do Partido Chega, agradeço imenso pelo vosso apoio. A questão dos refugiados e as condições de os receber, óbvio, tem que ser melhor. E o relatório que publicou, longe do coração, longe do olho, da vista, longe do coração, é realmente dos mais importantes relatórios que relataram o estado de tortura nas prisões, nos regimes sírios. É verdade, estes prisioneiros estão ali, longe da nossa vista, mas estão lá, existem, estão a ser torturados, estão a sofrer. E neste relatório foi relatado também que o que acontece nos centros de detenções foi usado a palavra exterminação. É uma espécie de um genocídio. É uma morte violenta. É muito mais do que uma morte sistematizada. É muito, muito violento. Por causa das práticas de tortura que acontecem ali. Relativamente à sua pergunta sobre as liberdades, a liberdade de crença, a liberdade da prática religiosa, as liberdades das minorias, assim, as liberdades, a liberdade não é individível, não dá para dividir, portanto, liberdade garantida. Posso dizer que na Síria não há liberdade de expressão, portanto, estamos classificados dos piores países com este indicador. Porque os meios de comunicação estão mantidos pelo governo, enquanto as restantes organizações não têm maneira de se expressarem. Liberdade de expressão das outras frações existentes na Síria, que na maioria são ditatoriais, não é? Limita-se a comunicar as suas posições e não a sua crítica. Liberdade de crença e prática religiosa. Acho as liberdades em geral, incluindo a liberdade de crença e de expressão religiosa, está tudo oprimido. Sobretudo para as minorias. A maioria foi expulsa, são refugiados fora do país. Relativamente a dados, sim, temos um relatório sobre igrejas que foram atingidas. Já foi publicado pelo Fox News. Há 2 anos, 3 anos, percebemos que o regime sírio foi dos mais frações que atacaram as igrejas. Há igrejas que passaram a ser casernas militares. As outras frações extremistas, por exemplo, Daesh, na cidade de Raqqa, apropriou-se de algumas igrejas que se tornaram como bases militares. Outras frações de oposições, de posição, mas a maioria dos ataques foram realizados pelo regime sírio. Eu pessoalmente acho que não vai haver nenhuma forma de liberdade, nem a nível de opinião, nem de religiosa, enquanto esta força continua, este regime continua a governar pela força, não é um regime legítimo. Não vai haver comunicação social livre, não vai haver prática religiosa livre, não vai haver nenhuma forma de vida democrática e expressão livre enquanto este regime continua. É por isso que nos batalhamos pela mudança do regime no sentido de democratização maior. Estabelecer um regime baseado nas eleições. É por isso que as pessoas, as defensoras deste regime, têm medo de mudança, não aceitam nenhuma forma de fazer e não ligam nenhuma às críticas. Nem estão interessados em abrir um espaço para debate e liberdade. Obrigado. شكرا نختتم أشغال هذه الجلسة اليوم مع سيد ممثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان شكرا لمحمد فتح الذي كان وسيطا لتأمين هذه الجلسة نحن نؤمن بأن سوريا لسوريا ولكل شعب في العالم السلام حق وهو الطريقة الوحيدة للحوار الديمقراطية هي سبيل الجميع للحياة شكرا لكم انتهت أعمال الجلسة